Boa tarde, Oswaldo Navarro, pessoal da rádio. Eu agradeço o convite, aos ouvintes também, por mais essa oportunidade de estar aqui participando do Jornal Operação Cidade.
Bom, secretário, nós tivemos aí uma semana cheia, né? Quer dizer, já desde a semana, desde o começo do mês, está finalzinho do mês passado e o começo desse mês, está tendo uma intensidade de algumas coisas que andaram acontecendo diante da sua secretaria, né?
Isso. Mês passado a gente teve também eleição dos conselhos, né? Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente e o Conselho Municipal de Assistência Social. Me deixou, assim, bem feliz, porque eu vi a participação da sociedade civil. Foram mais de 460 pessoas que foram votar nos conselhos da criança e do adolescente e no Conselho Municipal, né, de Assistência Social. E com participação efetiva dos pais que participam dessas entidades, que fazem parte dos conselhos, e pessoas que trabalham e até usuários que fazem parte ali, né, que usam os serviços que são oferecidos por essas entidades e até pela política ali de assistência social. Eu, particularmente, nunca vi uma participação tão efetiva como aconteceu aqui em Bandeirantes. Teve fila o tempo inteiro ali para votar. Aí até uma pessoa falou assim, nossa, mas... Uma pessoa de uma entidade, nossa, mas não sabia, não sei o que. Eu falei, gente, isso, eu vejo essa participação, que as pessoas estão entendendo o porquê de ter uma cadeira, a importância da deliberação de recurso que passa através do conselho, né? Pessoas que abraçam uma causa através da criança e do adolescente, que é uma política pública muito importante, com várias entidades que participam e da assistência social também.
É que foi ratificada aí através do Diário Oficial da União, Diário Oficial do município essa semana, né?
Isso, isso.
Além do mais, também tivemos o Conselho da Mulher também, né? Essa semana que foi definido.
Isso, quarta-feira passada foi feita a eleição do Conselho, né?
Também,
de combate à violência.
Também colocado no Diário Oficial dessa semana. E esse conselho, o que é que vai fazer?
Então, assim, desde que eu cheguei o ano passado, a gente vinha discutindo sobre o Conselho da Mulher, né, dos Direitos da Mulher. E é uma política pública que está crescendo cada dia mais, cada dia mais. A lei, na verdade, né, que ampara é a Maria da Penha, né, que ela é criada desde 2006. Mas... como a gente sabe que no Brasil, para acontecer as coisas e as coisas se efetivarem, precisa acontecer alguma outra coisa que talvez seja pior, né? Que são esses casos que vêm acontecendo, que a gente está vendo casos horríveis aí, né? Que a gente possa dizer de feminicídio, de violência, como aumentou. Eu posso dizer que aí em quase 6 meses de município, eu... assim, fiquei ao par de vários tipos de violência. E aí, em conversa, né, que a gente trabalha junto com o Ministério Público, Poder Judiciário, foram feitas algumas reuniões para estar se efetivando esse conselho. Que aí participaram a doutora Juliana, promotora, a doutora Virgínia, numa primeira reunião. Depois a gente fez mais 2 reuniões, né, na prefeitura para estar definindo cadeiras, porque às vezes as pessoas acham que é fácil, mas tem toda uma lógica, né, para montar um conselho municipal. Você precisa ver quem oferece o serviço, uma entidade. Ela não pode participar se ela não tiver uma CNPJ, se ela não oferecer aquele tipo de serviço. Então tem que ser tudo bem estudado. E aí depois o próprio Ministério Público e a Justiça, né, o fórum, né, através da doutora Fabiana, juíza, a doutora Aracê e a doutora Juliana e a doutora Virgínia nos chamaram para uma outra reunião para a gente estar, né, fomentando e decidindo essa questão do conselho. E aí foi criado, né, foi criado, passou pela Câmara e criou-se a lei, né, agora de 2024, da criação do Conselho dos Direitos da Mulher. Por quê? Também a gente vê que está tendo um avanço nessa área. O próprio Estado está deliberando recursos para a política da mulher. Porque não tem jeito de só criar um conselho, né, para você pleitear um recurso a nível de União e de Estado, a gente precisa ter o conselho. E o que, que a gente precisa criar antes? Então a gente se cria o conselho, daí se cria um plano e um fundo, que é a CNPJ do conselho, para nós podermos pleitear o recurso público.
Além disso, desse conselho, também outras definições com parcerias também com a faculdade, né?
Isso. É, as universidades aqui em Bandeirantes, né, a universidade tem um projeto muito importante, que é com as multiplicadoras, que são as mulheres que já sofreram algum tipo de violência, né, ou até passaram por uma violência anterior, e que hoje elas estão ali. É de grande relevância esse projeto. Eu particularmente não conhecia, e aí passei, a partir do momento que eu entrei, eu passei a conhecer essa parceria da faculdade junto ao Ministério Público, né, e ao município.
Porque além do Conselho da Mulher, a gente tem também esses membros, né, que estão compondo o comitê do gestor do Fundo Municipal de Combate ao Enfrentamento ao Feminicídio e à Violência Doméstica, né, familiar e sem paz das mulheres no município de Bandeirantes.
Esse é o fundo, né, que esse foi criado.
Mas além do Conselho da Mulher, nós temos mais esse também, né, que faz um trabalho em prol também da família, né?
Isso. É importante a gente saber definir, eu acho que precisa se definir quem faz o quê, né? E aí, dentro da assistência social, a gente tem um órgão que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, né? Que a gente atende às violências. Então, ali no CREAS, a gente tem também o atendimento que o próprio Ministério Público envia, né, os ofícios e pede o nosso acompanhamento ali dentro da assistência social.
E tudo tem uma passagem pela ação social, né? Vamos dizer assim, né?
Isso. A gente vê que ali chegam diversos casos, né? As pessoas nem sabem como procurar ajuda. E eu achei um avanço grande, porque as cadeiras desse conselho ali entrou até um membro da Santa Casa. Até porque a mulher vítima de violência, muitas vezes, ela chega ali na Santa Casa.
O socorro, né? O atendimento.
O atendimento, né, que a gente vê ali, mulheres que sofrem agressão, às vezes até com a criança. No caso desse caso de feminicídio, dessa semana aqui em Bandeirantes, semana passada, a filha, né, no caso, ela que sofreu primeiro. O agressor, pelo que eu entendi ali, o agressor primeiro matou a menina, né, um adolescente de 15 anos, para depois a mãe, pelo que a gente ouviu, né? Então, assim, um avanço grande, porque aí ali dentro do conselho, tendo esses membros participando, né, do Poder Executivo, do Ministério Público, que está nos dando um aporte muito grande, também que trabalhamos junto, e todas essas parcerias e as pessoas que têm a cadeira ali no conselho, eu acho que a gente vai avançar bem.
E esse núcleo de práticas jurídicas que a UEMP está colocada à disposição aqui, no mapa da UEMP, vai ser importante, né?
Vai.
Esse é um braço. É
a Carrengue.
Lá é outra coisa.
Multiplicadores é da UNOPAR.
É da UNOPAR, é uma coisa. Esse aqui é um outro que foi feito agora com
essa semana.
Com essa semana, para referendar uma decisão, a UEMP vai destinar é só para o feminicídio.
Isso.
Lembra bem. Não, lá é uma outra coisa. Lá é para todos os casos, Naval. Sim. Você está dizendo da Anhanguera. Aqui é uma sala simplesmente só para o feminicídio. Tá. Nós vamos ter aqui na UEMP através do programa NUMAP, né, que é desenvolvido. E ficou acertado isso também, né?
Isso. Foi feita uma reunião terça-feira, né, o reitor. veio e conversou, daí conversamos com o prefeito, o reitor, aí o jurídico da prefeitura, né? Ali, a Cibele e algumas secretarias parceiras ali. A gente brinca, né, que na prefeitura estamos em 6 mulheres com secretárias ali, acho que nunca aconteceu a nível de município. E foi bem importante essa parceria, eu acho que vai ser um ganho muito grande, porque já tinha se falado na reunião do fórum, lá no dia que nós fomos, sobre esse núcleo. E aí uma das professoras, que ela participa, que ela tem um trabalho com as mulheres vítimas de violência aqui no campus da UEMP, também foi se estreitando, né, as conversas, e aí foi falado com o reitor e ele né, veio até Bandeirantes e ofereceu esse projeto. E o NUMAP quer dizer Núcleo Maria da Penha, né?
Sim.
Que é um dos mais importantes articuladores da rede de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica em Jacarezinho. E também ele tem a parceria com o CRAS, né, com a Delegacia da Mulher, com o Poder Judiciário. E aí vai ser destinada uma sala no município, onde vai ter esse suporte da própria secretaria, da própria faculdade, né, da UEMP lá, do curso de Direito, para dar essa assessoria junto ao município também, com o jurídico do município. E ele falou que, ele estava explicando lá para a gente, que teve um avanço, sabe, da própria rede de proteção da mulher, quando você tem um núcleo desse. Porque daí se acessa tudo ali, a própria segurança pública, quando tem uma mulher. Então fica muito mais fácil de prevenir, fazer a prevenção da mulher também. Porque o que é importante? Para todos. Quem tem uma filha, mulher, né? Quem é professor, como que você vai instruir o próprio conselho, quando você cria, também destina recursos para você poder estar fazendo as campanhas de orientação. E tendo um núcleo desse, você pode trabalhar muito melhor, né, a prevenção, né? Porque às vezes você acha que a violência contra a mulher é só, né, a violência física. E antes da física, ela tem muito. Nossa, tem a psicológica, né? Daí tem a física, tem a sexual, tem a patrimonial, tem a moral. Então, todas essas. E aí, você lendo aqui, você fala, nossa, quando, principalmente no atendimento ali, né, que a gente vê, nossa, se fosse enquadrar mesmo tudo isso aqui, seria um...
É, a lei, ela é muito específica, né? E tem muitos itens, tem muitos pontos que às vezes até ficam obscuros no dia a dia. Mas, consequentemente, quem vive dela, quem está dentro dela, tem mais propriedade para falar, né? Agora, além de tudo isso, além do conceito da mulher, é lógico também essa prática jurídica passa pelo Conselho da Mulher também, é lógico, pela assistência social, mas também tem os trabalhos da ação social. Situação, como é que está, secretária? Distribuição de cesta básica, situação da cozinha, ou situação dos cursos, como é que está o andamento, é o bailinho das pessoas idosas, como é que ficou, como é que não ficou, o pessoal já vai perguntando aí.
Vai. Então, sobre a cozinha, continua normal, né, o atendimento da cozinha comunitária. Nós procuramos melhorar, principalmente a questão até de frutas, né, o que a gente recebe quando chega, nós já colocamos ali na marmita, melhoramos a qualidade dessa marmita e tem muito atendimento, Oswaldo. A gente consegue até detectar pessoas quando vai entregar a marmita. Eu acho que era bom, sabe, as pessoas conhecerem mesmo a fundo o projeto, o que é a cozinha comunitária. Muitas vezes ali os servidores que trabalham junto à cozinha comunitária chegam para mim e falam, Carol, tem uma situação com uma mãe que está doente, está acamada, tem uma criança, não está conseguindo ir para a escola. Então a gente faz todo esse trabalho. Quando muitas vezes as pessoas falam, ah, o trabalho não está tão bom, está desperdiçando, tá? Não está. Eu posso garantir isso, porque a gente tem um olho muito específico para a segurança alimentar. A gente tem que ver que a cozinha é para tentar melhorar. Lógico, vai existir fome na nossa cidade? Vai, com certeza. Mas todos os casos que chegam ali, a gente procura, sabe, tentar resolver naquele dia, se não naquele dia, no outro dia, e já passa ali pela equipe técnica para ver mesmo a situação, se precisa, se não precisa. Às vezes chega lá para entregar a marmita, tem uma pessoa caída, chama-se o SAMU para vir atender a pessoa. Então é todo um cuidado, e ali a gente consegue trabalhar a rede também, né, de atendimento aos usuários da assistência social do Cadastro Único. E a gente tem atendido bastante pessoas. Lógico que tem as pessoas que estão acamadas, pessoas que às vezes ficam doentes, morrem, né? Mas sempre aparecem usuários durante a semana para estar incluindo ali na questão da marmita. O cuidado é grande, a cozinha comunitária é bem cuidada. Assim a gente tem uma visão bem específica ali.
Os cursos, como é que está a situação também dos idosos? Como é que está a situação, secretária?
Então, nós estamos tendo o alongamento lá no Chinelão, a parceria com a CREM. Eu vi você falando aqui, eu acho muito importante essa parceria. Muitos municípios trabalham assistência social junto com o esporte do município, sendo secretaria, sendo, né, outra, igual eu vi você falando aí. Então, a gente firmou essa parceria lá com o Gustavo, né? Coordenador lá da CREM, e a gente dá o suporte para ele, ele nos dá o suporte. Tem aumentado as pessoas, né, acima de 60 anos que queiram participar. É terça e quinta, das 8h30 às 9h30, lá no Chinelão, né? A professora é a Grazi, uma pessoa que sempre gostou de trabalhar com esse público. E nós estamos começando uma licitação para Zumba, o processo, né? Estamos formulando o processo. Zumba, biodança e alongamento. A Zumba, a gente gostaria até de ter uma idade diferente do idoso, sabe, Oswaldo? Porque às vezes a gente fica pensando em idoso, idoso, idoso. Mas tem muitas pessoas aí acima de 40, 50 anos que também gostaria de fazer, né? 30, que gostariam de fazer. Por que não? Nós temos, nossa, olha o espaço de Bandeirantes. O Chinelão, a gente tem lá o Clube do Vovô e temos o Parque do Povo, que é um excelente espaço. Por que não usar isso? E aí a gente até pensou em fazer alguma coisa voltada ao futebol. Por quê? O que que acontece com a assistência social? Muitas vezes a gente até pode fazer a pesquisa na assistência do que a criança e adolescente gostaria. Igual você falou aí, eu estava vendo você falar a questão dos jogos. Por que não oferecer um futebol para as crianças de areia lá no Parque do Povo, sendo que tem a quadra lá que possa ser usada? Então, assim, a gente sentou nessa parceria com a CREM, ouvindo também os usuários que vão lá na assistência, né, do Cadastro Único, para a gente também tentar inserir o futebol. A oficina de Muay Thai, ela acontece, né, toda quinta-feira. Quem quiser participar também, daí são crianças e adolescentes, pode estar fazendo a inscrição. Aumentou bem a turma, bem boa qualidade, assim, eles gostam bastante. O karatê é lá no Clube do Vovô, com o Biano. E daí o judô com o Hiromo também. As inscrições podem ir lá, entendeu? Fazer lá no CRAS, leva o CPF, comprovante de residência, e pode participar. E geralmente pensando, né, nesse público do Cadastro Único. E também nós começamos a oficina de informática, que vai ser na Biblioteca Municipal, sexta-feira.
Toda sexta-feira.
Toda sexta.
Quem pode se inscrever?
pode se inscrever acima de 10 anos a informática, e aí, entendeu, para um público geral, e eu dei uma passada lá, mas pode se inscrever também via apostila lá, muito bem formulada pela empresa, lá pelo professor. E é no centro, né, Oswaldo? Às vezes fala, não tem, mas a gente priorizou de ser ali no centro para que as pessoas perto das escolas
possam participar.
E o artesanato, nós tentamos trazer aqui para Ouro Verde, ali naquela casa ali do lado da delegacia ali. Aquela casa da Ouro Verde, e está tendo uma participação bem grande de quarta-feira.
Bom, secretaria, a situação lá do bailinho, o pessoal está, como é que é, vai ter o bailinho, vai voltar o bailinho, não vai, como é que vai fazer, o bingo vai voltar?
O bingo está acontecendo.
O bingo acontece, né?
Quinta-feira, toda quinta-feira, a gente manda o lanche, eles estão usando o espaço, é a Isabel, né? Aí é uma parceria com a Isabel, é ela que é responsável pelo bingo.
Uhum.
Entendeu? A gente dá o suporte para ela ali, mas são atividades que ela realiza ali. Tá?
Porque estava sendo formado, foi feita a formação do clube, aquela coisa toda, mas até agora não se tem nada definitivo.
Não,
né?
Não, e até do baile, vou falar para você, assim, não chegou nada. Uhum. Até mim, entendeu? Uma coisa concretizada do bairro.
Mesmo porque ali é sobre o cuidado da Secretaria de Ação Social,
então,
né?
Então, é. E aí, quando a pessoa, né, quando eles vêm ali solicitar essas parcerias, daí eles assinam um termo, tudo certinho. É bom a gente deixar bem claro, a secretaria empresta o espaço. A pessoa que pega, ela é obrigada a limpar, cuidar da segurança, porque você já imaginou, Oswaldo, faz um baile lá, se acontece alguma coisa, se o município, é responsabilidade do município, né? Então é bom deixar bem claro isso. Quem faz é responsável pela limpeza, pelo lanche, pela segurança do que vai acontecer ali, tudo é responsabilidade da pessoa, não tem vínculo com a Secretaria de Assistência Social. É só o espaço, né? Não pode bebida alcoólica. Então, assim, é tudo bem definido.
Bom,
a não ser que se mude alguma coisa, entendeu? Mas nos termos tão assim.
Que... É mesmo porque num espaço público, bebida alcoólica é...
Então, porque você já imaginou se me acontece uma briga, alguma coisa lá e daí? Né? Então, acho que assim, eles podem, né, fazer uso. Eu acho que eles até estavam se organizando, mas não chegou nada até mim, não.
Bom, agora as demais atividades estão acontecendo lá, né?
Então, cesta básica, tudo normal, né? A gente também teve uma situação aí de seca no município, né? O município entrou em situação aí de seca. Mas nessa questão da cesta básica não atingiu nada, não atingiu não, como a enchente, essas questões, a não ser que venha algum relatório, né, de Defesa Civil do Estado, aí claro, nós vamos atender, porque é nossa responsabilidade atender.
Secretária, mais alguma coisa que a senhora queira colocar para os nossos ouvintes sobre os trabalhos dentro da sua secretaria?
Ah, então, nós vamos fazer um evento, Dia das Mães, lá no Clube do Vovô, na quinta-feira, dia 9. Aí estamos acertando as coisas, daí eu posso daqui uns dias, daí eu te mando, Oswaldo, e você passa, né, pros ouvintes, pras mulheres, pras mães, principalmente as mães, né, que participam dessas oficinas, que têm os filhos que participam de oficinas de entidades, né, do bingo, todas essas pessoas que participam de alongamento, as mães, participem. E no mês de maio a gente vai ter o combate à violência criança e adolescente também, que esse é um dia bem importante para assistência também, que é uma política pública muito importante, tem crescido também, é uma preocupação grande nossa, porque eu vejo assim que parece que depois da pandemia as coisas... Essas coisas foram aparecendo, né? As violências, as negligências. Então, a gente tem que fazer essa prevenção. Eu espero que um dia, eu vim falar da política da mulher, que a política da mulher esteja avançada tanto quanto a política da criança e do adolescente. Que a gente tenha um órgão que cuide e que também gostaria de deixar, já que eu vim falar da política da mulher, que as mulheres, elas, né, tenham autonomia também de muitas vezes ter a coragem, né? Porque a gente sabe que na maioria das mulheres que a gente vê os casos, que pegam os casos, as mulheres ficam vítimas dos maridos, né, dos companheiros. E por isso muitas vezes elas sofrem as violências, porque falta dinheiro, ela fica ali amarrado, né, o próprio companheiro ali não deixa. Então nós também estamos pensando assim nas próprias os cursos que a gente fizer, na própria entrega ali do certificado com esses cursos, o sistema S, que a gente possa ter ali o amparo para que a questão do fomento, né, do banco de fomento que nós temos no nosso município conceda o próprio empréstimo que a gente tem a nível de estado de juros zero para essas mulheres vítimas de violência, poder montar alguma coisa, poder ter autonomia, né, Oswaldo?
É para que elas dar possam. Autonomia a elas, né?
Porque poder
seguir o caminho da vida.
Eu vejo que acho que a coisa mais difícil aí nessas mulheres, na maioria, né? Porque a gente vê violência com mulheres aí. Teve uma, né, a nível de Brasil aí, que o cara era milionário e ela também era de rede social e tudo, e sofreu violência. Então não é só também para baixa renda, para pessoa, mas ainda o índice é para as mulheres da baixa renda, pessoas que ficam ali vulneráveis, dependendo do seu companheiro, e é onde. E que elas também vejam essa questão, né, quando você vai fazer uma medida protetiva, dela saber que ela está resguardada pelo aquilo, só que ela tem que cumprir, né? Muitas vezes o que a gente vê a mulher vítima de violência, ela denuncia, ela tem a medida protetiva, mas depois ela retira. E aí continua o ciclo. Vai, volta, e geralmente os casos de feminicídio, foi feita a denúncia, foi aplicada a medida, mas voltou, né, muitas vezes. Então, que a gente, mais o município, o Poder Judiciário, o Ministério Público, todos temos que se unir para mostrar o caminho, né, Oswaldo? Acho que esse o nosso objetivo, é dar autonomia e mostrar o objetivo, aonde elas podem buscar, que elas são acolhidas pelo esse projeto da UNUPAR, né? Também que a gente falou aqui desse núcleo. E agradecendo também ao prefeito Jaels, porque eu sempre falo, ele ouve bastante, né? Ele deu todo o amparo, ele vai ceder uma sala para esse núcleo, né? Vai ser, a gente estava decidindo ali, agora os próprios técnicos vão vir decidir qual a sala. Então ele foi bem solícito nessa situação, nesse acolhimento. E como ele falou, o próprio reitor ali, ele falou assim, teve o município que eles estão disponibilizando esse serviço online, mas não dá certo, não dá tão certo como ter alguma coisa presencial.
Com certeza, né?
E aqui em Bandeirantes a gente vai ter a oportunidade de ter um serviço de alta qualidade, referenciado por esses alunos, né, professores lá da faculdade de Jacarezinho, que é um curso excelente de direito, que vai estar dando um amparo jurídico legal para essas mulheres vítimas de violência.
Tá certo, secretária. Tá bom? Muito obrigado pela presença. Tá?
Obrigado pela oportunidade e boa tarde.